Este podcast é patrocinado por Betway.
Muito bem-vindos ao último episódio de Planeta Eleven. A temporada de futebol acabou e acabou em grande, como sempre em Portugal, como sempre não, mas pelo menos como o do ano passado. Desta vez terminamos com alguma emoção na Champions League. Este episódio será dedicado não só a esse balanço de Champions League, mas também ao balanço final das ligas transmitidas pela Eleven Sports, sobretudo a La Liga, Bundesliga e Liga, que tão surpreendente foi nesta temporada. Qualquer uma das ligas, nós hoje vamos escolher aqui o melhor treinador, o melhor jogador e a grande surpresa para cada um de nós, seja ela treinador, jogador ou até outra referência dos clubes de cada liga. Luís Cristóvão, Tomás da Cunha e Oscar Botelho comigo. Olá a todos. Como é que está a ser a digerir este interregno entre final da temporada e início do europeu, que para vocês vai significar trabalho também, não é?
Sim, já temos, eu confesso que já tenho saudades, portanto, houve um dos nossos telespectadores que escreveu no playoff da Bundesliga que já tinha saudades nossas e, portanto, eu confesso que estar sem futebol não é normal, nomeadamente neste ano atípico, porque depois da...
Começa-te a dar comissões.
Exatamente, literalmente. Mas por isso, mas é a altura de fazer os balanços e também carregar algumas baterias num pouco tempo de transição para uma grande época que aí vem.
Esta época foi aquela em que nem sabíamos a que jornada andávamos, os jogos atrás uns dos outros, embaralhados, mas acho que uns diazinhos também dão jeito.
É, no fundo é deixar de estar a trabalhar e passar a ver futebol só por prazer, e tenho apanhado aqui os jogos dos playoffs, Brasileirão, coisas que estão agora a começar também, por isso é um descanso ativo, como se costuma dizer no desporto.
Porque descansar demasiado depois perde-se a forma física e ela daqui ao virar da esquina já vai começar aí a nova época e isto vai passar muito rápido. Mas enquanto não passa, se calhar olhamos então aqui para a Champions, acabou talvez de uma forma inesperada para muita gente, eu diria em janeiro. Quando olhávamos para esta Champions, talvez ninguém diria que o Chelsea seria o novo campeão europeu, sobretudo com um gol de Kai Havertz, que andou tão desaparecido, aliás, marcou o seu primeiro gol numa final, algo tão raro. Começando aqui pelo Tomás, como é que tu viste este jogo ligado à corrente, sobretudo na primeira parte, e o seu desfecho?
Desde logo acho que tivemos uma final bem jogada, tendo em conta o historial das finais recentes. Pelo menos a primeira parte foi bastante entretida, jogada cá e lá. Na segunda parte já vimos mais desespero, principalmente da parte do City, mas acabou por se confirmar que o Chelsea era mesmo o adversário mais difícil possível para os Citizens. Não concordava muito com a ideia de que o City fosse muito favorito para a final. Era um jogo de 50-50. Penso que isso também ficou aprovado no relevado do Dragão. O Chelsea, igual a si próprio, com o tal sistema base que Thomas Tuchel implementou desde a chegada, e Guardiola não conseguiu criar um antídoto, tal como tinha acontecido nos jogos anteriores, para anular este Chelsea, nomeadamente na saída de bola e depois na transição defensiva. Note-se que houve uma grande surpresa, a tal inclusão de Gundogan na posição 6 e deixando de fora Rodri e Fernandinho, que tinham atuado em praticamente todos os jogos da temporada. Desta vez não aconteceu, mas essa jogada claramente saiu ao lado. Pep Guardiola tem também responsabilidades na forma como o City perdeu o jogo. Há uma sucessão de erros defensivos, individuais e coletivos, no lance que dá o golo. E depois este Chelsea é, de facto, uma equipa que defende muito bem. Nos últimos anos é uma das equipas, creio eu, que defende melhor no futebol europeu, quer em pressão, quer em defesa com o bloco mais baixo. Jogadores individualmente muito cientes dos papéis que desempenham. Azpilicueta, Rudiger, por exemplo, os dois alas também acabaram por estar em grande. E o City não conseguiu superar algumas adversidades. Desde logo o facto de estar em desvantagem, também a ausência por lesão de Kevin De Bruyne no princípio da segunda parte, e depois Pep Guardiola acabou por dar um sinal, talvez, enganador, entre aspas, ou que não teve o melhor impacto, que foi um futebol mais direto, mais forçado, que acabou por não dar muitas possibilidades de sucesso ao City, perante a tal defesa muito sólida do Chelsea. No final, acho que tivemos um vencedor justo, não só por esta na final, mas também pelas eliminatórias anteriores, porque o Chelsea foi superior ao Atlético, por exemplo, também teve dificuldades contra o Porto, mas conseguiu apurar-se, e depois contra o Real Madrid voltou a ser bastante superior. Portanto, teve um caminho difícil, com várias equipas de topo eliminadas e agora é campeão europeu de forma algo surpreendente, mas justa.
Luís, ali se calhar foi um bocadinho os anti-heróis que conseguiram pôr a mão na taça, porque toda a gente esperava que o City, apesar do histórico da temporada, já tínhamos falado no episódio anterior, não ser favorável ao City, mas o City vinha claramente com a aura, mesmo no discurso de pré-jogo, com a aura de favorito, com a aura de equipa que ia dominar a final, e acabou por ir ao engano, no fundo.
Sim, de alguma maneira houve aqui até alguns paralelos entre as duas finais europeias da semana passada, e eu creio que até este jogo entre o City e o Chelsea acabou por seguir um pouco um guião que era esperado por quem estava mais atento àquilo que vinham fazendo as duas equipas, no sentido em que, como tínhamos antevisto, o Chelsea parecia ser a equipa que tinha essa maior capacidade para retirar a magia ao Manchester City. No episódio da semana passada tinha falado de que entre Ruben Dias e N'Golo Kanté, aquele que estivesse em maior destaque, sem cometer erros, estaria provavelmente do lado da equipa vencedora, e assim foi, N'Golo Kanté a confirmar aí todo o seu poderio, também depois a ser reconhecido como o jogador da final, mas de facto a ser um jogador instrumental para este Chelsea, totalmente diferente em relação à fase de grupos. Também com Thomas Tuchel a mostrar outras qualidades nesta final, e se lembrarmos o ano passado em Lisboa, ele estava de muletas, passou o jogo todo sentado a ver o seu Paris Saint-Germain acabar por perder a final, e aqui ele foi provavelmente o adepto barra treinador que teve mais liberdade para andar a correr de um lado para o outro, não tinha o seu lugar marcado, e de facto foi também um treinador que acabou por transformar esta equipa do Chelsea e fazê-la merecer ganhar a final. Creio que é um troféu que fica muito bem entregue. Parece-me também que foi das finais mais interessantes desde que nós transmitimos a final na Eleven Sports, pelo equilíbrio, pela alguma incerteza até no resultado, apesar do Manchester City ter realmente cometido muitos erros e ter estado um pouco aquém daquilo que seria esperado, mas manteve também sempre o jogo vivo ao mesmo tempo. Por isso mesmo, foi um jogo muito, muito interessante, com um vencedor justo.
Botelho.
Bem, aqui podemos dizer que, pronto, para o ano já sabemos que ganha um treinador alemão. Afinal é na Eleven, portanto é treinador alemão que ganha. Portanto, depois de Klopp e Flick, agora o próximo será Tuchel, portanto será outro treinador alemão. Portanto, a semana passada eu brinquei com o número 3, vou brincar novamente. Portanto, houve somente 3 remates enquadrados, 3 vitórias seguidas já do Chelsea, e a questão é que acredito que daqui a uns anos, quando fecharmos os olhos, ou quando estivermos a falar, aí daqui a 20 anos, a final do Porto, qual é que foi aquela final? As pessoas irão falar, foi aquela que marcou o Havertz, e foi a final do Kanté. E portanto, o Kanté esteve literalmente em todo o lado, a bola esteve do lado do City, mas a equipa do Chelsea esteve muito sólida, muito cómoda nessa arte de bem defender, e os jogadores notam-se claramente que acreditam naquilo que estão a fazer. E depois acaba por o Manchester City desfigurar um bocadinho no decorrer da segunda parte, jogando nesse jogo direto, e portanto esses 3 remates enquadrados foram todos na primeira parte, e ninguém diria que nos segundos 45 minutos ninguém iria acertar entre os postes de qualquer uma das balizas. Como o Luís e o Tomás já referiram, portanto, foi uma final se calhar pouco espetacular, mas muito imprevisível a nível do resultado, a nível estratégico riquíssima. E depois acaba por vir ao de cima aquele público a vibrar nas bancadas, e aí sim acho que fica a água na boca para aquilo que todos nós esperamos na próxima temporada, que é voltarmos em segurança a todos os estádios da Europa e também do mundo.
Acima de tudo ficou provado que é possível, não é?
Exatamente.
Pelo menos até à emoção tomar conta dos adeptos é possível, porque a imagem que tenho do gol do Chelsea é de ver a bancada completamente em êxtase, saltar para cima uns dos outros, mas aí já se sabe que é difícil, ainda que toda a gente que estivesse no estádio tenha um teste negativo PCR, e isso já é uma segurança, às vezes falsa, mas é uma segurança. Portanto, é possível, a organização foi extraordinária, dentro do campo, fora do campo, algumas atrapalhadas que já se previam, não é? Mas é possível, e esperemos que na próxima época possamos ver aquelas, pelo menos aqueles 14 mil ou aqueles 30% da lotação que fizeram-se sentir quem estava no estádio, que estavam 100 mil pela forma como gritaram pelas suas equipas, mas ficou essa esperança para a próxima temporada, que acho que é talvez a imagem mais marcante desta final da Champions League. Avançando então para as ligas, já temos uma semana de digestão feita, de perceber o que é que aqui aconteceu, sobretudo na La Liga, com as cambalhotas que aquilo podia ter dado, e na Liga, com a grande surpresa do Lille ter batido o grande favorito PSG na Bundesliga, não no título, mas noutros lugares houve também surpresas, e nós vamos aqui, primeiro de tudo, fazer um balanço genérico do que aconteceu em cada liga, mas depois ir justificar e dar um nome do melhor treinador, melhor jogador e melhor surpresa, ou a surpresa das três ligas, não podendo nenhum de nós, estas são as regras, repetir um nome que tenha sido dito antes. Vamos alternar aqui a ordem também para ninguém ficar prejudicado. E estou curioso por este exercício, até porque confesso que não tenho aqui muitas opções, mas pode ser que não tenha que mudar.
Trouxe poucos suplentes.
São um plantel curtinho, é a ajuda. Mas vamos ver.
Perigoso.
Troca de cromos.
Mas pronto, depois também posso contar com a vossa ajuda, porque vocês são mais especialistas do que eu. Vamos então começar pela La Liga. O que é que vocês acharam? A certa altura pareceu que este não ia ser o desfecho, mérito para o Atlético de Madrid, ou acham que podia ter feito melhor, apesar de ter sido campeão, podia ter sido com mais segurança, depois daquele trabalho que fez até janeiro, sobretudo?
Acho que temos um pouquinho das duas coisas. Uma época claramente de nível baixo, quer do Real Madrid, quer do Barcelona. No caso do Barcelona, até se calhar superou um pouco as expectativas iniciais, porque convém lembrarmos que o clube estava em crise, não só dentro do campo, mas também uma crise diretiva, que depois acabou por ser resolvida, pelo menos para já. Continuam os problemas financeiros. Um Barça que conseguiu reinventar-se a meio da temporada com aquela troca de sistema, novas figuras a aparecer. Pedri, por exemplo, é um nome claramente para durar muitos anos no topo do futebol espanhol e europeu. O Real Madrid com muitas lesões. Zidane claramente insatisfeito também com a liderança, porventura com a política de investimento que foi feita nesta temporada, mandou uma espécie de boca, de indireta, vá lá, ao presidente Florentino Pérez, numa carta aberta publicada na imprensa espanhola. Acaba por ser um Real Madrid que não conseguiu compatibilizar campeonato e Champions, devido a tantas e tantas lesões, e o Atlético aproveitou, foi a melhor equipa, acaba por ter uma evolução em comparação com a temporada anterior. João Félix, importantíssimo na primeira volta, não tanto na segunda, mas ofensivamente o Atlético teve várias referências. Llorente, Suárez, um tal reforço surpresa e que acaba por ser decisivo no campeonato para a equipa do Atlético. Carrasco e Correa nesta parte final. Enfim, um Atlético que teve aquela quebra, também por lesões, Covid, nessa altura da temporada, na Champions, acabou por deixar uma má imagem, mas depois conseguiu mesmo, 7 anos depois, voltar a ser campeão, e creio que é o mais justo. Foi a melhor equipa durante mais tempo na temporada em Espanha.
Metendo aqui um pouco já da atualidade, uma vez que já estamos com mais de uma semana de que as ligas terminaram, Zidane sai, deixa essa carta aberta, esse recado. Podia ter feito mais com o que tinha, ou esta saída tem a ver também com o ter espremido ao máximo um plantel que tinha à disposição? Luís?
Eu acho que, se olharmos para aquilo que entendíamos que era o plantel do Real Madrid no início da temporada, e se dissessem que, se nos dissessem nessa altura que o Real Madrid ia chegar às meias finais da Champions League e fechar o campeonato a 2 pontos do primeiro classificado na Liga Espanhola, diríamos que teria feito provavelmente tudo aquilo que era possível fazer com um plantel já com algumas limitações. Se olharmos para a realidade da temporada, com especialmente a ausência de Sérgio Ramos durante uma fase muito importante da mesma, acredito que Zidane se calhar até superou as possibilidades daquilo que era possível retirar deste plantel. Eu diria que esta Liga Espanhola foi uma espécie de liga de fim de ciclo no Real Madrid, de forma clara, não só no que toca ao treinador, mas creio que também no que toca à equipa, e o facto de Modric ter renovado. Modric faz uma excelente temporada, não quero parecer que estou a dizer o contrário, mas o facto de estar a fazer este tipo de renovações demonstra que se calhar o fim de ciclo que já existe na equipa do Real Madrid ainda não está a ser entendido pelo presidente do clube, ou então não tem mesmo condições para ir para o mercado e prefere assinar contratos pelo seguro. Marca também uma espécie de ano zero para a equipa do Barcelona. A ideia que tinha no início da temporada era que seria muito difícil reconstruir a partir da incerteza de Messi fica ou não. E agora, apesar dele ainda não ter renovado, mas com a Agüero a assinar pelo Barcelona e pelas últimas mensagens que foram saindo do clube e do jogador, acredito que ele vai ficar e, portanto, pode então reconstruir a partir da certeza que Messi vai ficar mais uns anos. Este terá sido então esse ano zero. E neste contexto, o Atlético aproveitou. E quando o Atlético é campeão, ou seja, quando há um campeão espanhol que não é nem o Real nem o Barcelona, eu creio que isso é sempre um feito. E, portanto, independentemente daquele que foi o percurso do Atlético, que a determinada altura parecia que ia limpar o campeonato sem grandes dificuldades, há que dar os parabéns a Simeone, há que dar os parabéns ao plantel e à equipa que ele acabou por formar, recuperando jogadores que, quer em Madrid, quer em Barcelona, já tinham sido dados como afastados dessa capacidade de influência que demonstraram na presente temporada, e por isso mesmo o Atlético a ganhar o título no ano em que essa oportunidade acabou por se abrir, tendo em conta os seus dois rivais.
Oscar, foi bem aproveitado pelo Atlético de Madrid.
Foi, sem dúvida.
Que a forma não tenha sido, se calhar, a mais agradável, mas depois Simeone acabou ali por ter que tomar algumas decisões também que podem, não sei, dizer algo também sobre o futuro do clube, nomeadamente do que aconteceu com João Félix, sobretudo com João Félix, que foi ali um pouco uma mudança na fase crítica da temporada. Mas mais do que até analisar o que fez o Atlético de Madrid, isto pode-se repetir, na tua opinião, no próximo ano?
Acho que vai ser difícil, sinceramente, porque para o ano, se tivermos público, acho que a história pode ser diferente. Acho que faz muita falta, e o novo Santiago Bernabéu pode ter esse impacto, e faz muita falta ao público em Camp Nou. Acho que este ano todos nós percebemos aquela importância do 12º jogador e toda a influência que teve na grande maioria das ligas, que é excluindo naturalmente a Bundesliga. A questão do Atlético de Madrid, portanto, é essa eterna luta interna, portanto, interna, porque sabemos que os jogadores que lá estão querem jogar e jogam de forma diferente, mas a cabeça dura de Simeone acaba por os fazer jogar como ele tanto gosta e desta vez com resultados. Acho que, como o Luís já referiu, o Real Madrid dificilmente faria melhor, e o grande derrotado da época é, sem dúvida, o Barcelona, portanto, naquela casa que já estava a arder desde a passagem por Lisboa, acaba por ter ali as melhoras da morte no virar do ano 2021, e depois acaba por escorregar novamente na reta final, quando nós falámos várias vezes que o Atlético de Madrid ia perdendo forças, mas acabou por se aguentar na frente. E há essa curiosidade, portanto, nas três ligas da Eleven, as equipas que mais vezes lideraram foi aquelas que no final chegaram como vencedores. E aqui, naturalmente, há muito mérito de Diego Simeone e dos seus muchachos.
Então vamos aos nomes. Vamos pôr nomes nesta conversa. Vamos eleger o melhor treinador. A ordem da primeira liga será a resposta do Tomás, depois eu, depois o Luís, depois o Oscar, e ninguém pode repetir então os nomes. Vamos lá. Tomás, quem é o teu treinador de eleição nesta La Liga?
Eu vou, se calhar, surpreender um bocadinho e deixar os nomes fortes para vocês. E vou dizer
pois,
o nome
Esse é que é o problema, é que eu acho que toda a gente vai tentar surpreender e no fim vamos nos matar uns aos outros, que ninguém vai querer, vai ter toda a gente nomes repetidos. Olha, diz lá.
Vamos ver, o meu é Eduardo Cudê, pegou no, okay. Na Celta, a meio da temporada, ficou na altura com o Celta em último lugar e consegue garantir um lugar de excelência, um 8º lugar na Liga Espanhola, depois de pegar na equipa em último lugar, é de facto assinalável. Porque o Celta nas últimas temporadas tinha qualidade individual, mas nunca conseguiu dar esse salto do ponto de vista coletivo. Uma equipa desorientada, com muitos problemas defensivos, e Cudê confirma-se de facto como um belíssimo treinador na atualidade, depois de ser campeão pelo Racing na Argentina, depois de deixar o Internacional de Porto Alegre em primeiro no Brasileirão, chega ao futebol europeu para dar provas da sua qualidade e da forma imediata como consegue transformar as equipas dentro do 4-4-2 de Lausanne, que é característico.
Eu tinha três nomes, vou, felizmente não tocaste no meu primeiro, porque eu acho que, apesar de ser um nome conhecido e de ser um nome que já passou por grandes projetos, acho que este ano me surpreendeu e por isso vai a minha menção honrosa aqui para ele, que se chama Lopetegui. Esteve na corrida pela La Liga até quase ao fim, não tinha as mesmas armas do que os outros, conseguiu mesmo assim fazer também ele uma boa Liga dos Campeões, conseguiu colocar o Sevilha no radar das equipas perigosas até ao final, conseguiu alimentar essa ilusão, ou a ilusión, como dizem os espanhóis, dos sevilhistas de estarem lá na frente sempre, com uma distância muito curta sempre para os rivais, também aproveitando este facto de Barcelona e Real Madrid estarem em épocas coxas, mas conseguiu colocá-los sempre em sentido, e por isso, para mim, Lopetegui este ano prova a sua qualidade enquanto treinador, falhando no Real Madrid, falhando, se calhar por culpa própria, ou seja, por má conduta profissional na seleção. No Porto também esteve perto da glória, mas nunca conseguiu essa glória. E este ano no Sevilha acho que faz, para mim, a melhor época na sua carreira enquanto treinador de equipa. E por isso, para mim, Lopetegui foi o treinador mais desta liga. Talvez não o mais regular, porque isso foi Simeone, é lógico, mas para mim o treinador que mais me surpreendeu. Luís.
Pois bem, falaram de dois treinadores que eu tinha na minha lista e por isso não me deixam aqui grandes alternativas. Vou escolher um nome que eu tinha em segundo lugar. Confesso que o Lopetegui estava na frente, mas Diego Simeone, para não falharmos naquele Sim. que foi o treinador que é campeão e um pouco no seguimento daquilo que tinha dito há pouco em relação à equipa do Atlético. Os tropeços pelo caminho não devem, a meu ver, encobrir aquilo que é a realidade final do campeonato. O Atlético foi a equipa mais forte durante esta competição. Creio que mesmo quando fraquejou, não se viu em qualquer das outras equipas capacidade para aproveitar essas escorregadelas do Atlético. E por isso mesmo, campeão espanhol, Diego Simeone a ser o meu treinador do ano.
Então, eu sinceramente já sabia que o Tomás ia escolher quem escolheu.
O Lopetegui só passou.
Diz isso?
Eu não revelei nada.
Não, mas quem te ouve falar, basta só, até semanalmente fazemos estúdios e temos outro tipo de conversa, portanto era fácil adivinhar quem queria escolher. Se aumentar só com o Pedro disse, portanto o Lopetegui conseguiu o recorde de vitórias do Sevilha, com 24 e o recorde de pontos 77. Pensei que o Luís ia deixar o Simeone para mim, mas não deixando o Simeone, portanto vou escolher mais do que aquilo que fez a nível interno, aquilo que faz também a nível europeu, que é o Unai Emery. Portanto, o senhor Liga Europa acaba por ficar no sétimo lugar, vai ficar na história do futebol espanhol, e nada como numa época em que se falou de Superliga, ter o Villarreal a ganhar a Liga Europa, uma equipa muito potenciada e sem dúvida uma daquelas que mais tem curiosidade de ver na próxima temporada.
Ainda deixámos de fora o Manuel Pellegrini, por exemplo.
E o Imanol.
Também.
Portanto, aqui menções honrosas de todos. Pellegrini e Imanol Alguacil, que nos deu uma temporada animada até pela sua personalidade. Então vamos ao jogador. Se calhar vamos trocar agora então a ordem, começar o Oscar. Agora começas tu.
Então vou escolher Llorente. Portanto, era difícil escolher um jogador do Atlético de Madrid. Mas esta é aquela peça do puzzle que encaixa aquele joker que pode jogar mais à frente, mais atrás, mais ao lado, mas principalmente é daqueles que não sabem jogar mal, e vou escolher como a figura da La Liga, não só pelos golos, pelas assistências, mas principalmente por todo aquele momento das transições onde Llorente foi um jogador incrível.
Luís.
Pois eu fico com Luís Soares, depois daquela que foi a sua saída do Barcelona, ter ido para o Atlético significava exatamente dar ao Atlético aquela condição de campeão que poderia faltar à equipa, e Luís Soares cumpriu com a expectativa, cumpriu com aquilo que também se reconhecia ainda nele, que era um jogador que estava longe de merecer ser afastado do topo. e por isso mesmo a acabar esta temporada como o principal jogador ou o jogador mais influente, a meu ver.
Agora sou eu, portanto, Soares já corta da minha lista.
Sim, está a fazer muitos risquinhos, está a fazer muitos risquinhos.
Já. Por isso ainda foi a tempo de escolher o Benzema, apesar da época do Real Madrid não ter sido uma época de sucesso, porque não é de títulos, e naquele clube já se sabe, quando não se ganha está tudo mal, mas eu acho que Benzema conseguiu encurtar a distância para os super jogadores. Acho que é alguém que consegue... Lembro-me perfeitamente do Real Madrid estar no Atlético, em casa do Atlético, a jogar para dizer basicamente adeus ao título, e o Benzema, na última jogada do jogo, saca o empate na altura, penso eu, e consegue colocar o Real Madrid ainda na corrida, quando estava a jogar contra o grande rival, e foi isso a temporada do Real Madrid, quando as coisas estavam mal, deem a bola para o Benzema, que ele vai resolver. Acho que foi o jogador mais regular da temporada, acho que foi o jogador mais decisivo na época do Real Madrid, numa equipa um pouco partida, e esta chamada também à seleção francesa, esquecendo todos aqueles problemas, acho que é a grande metáfora de tudo isto que eu quis explicar, que é, independentemente daquilo que fazes ou que fizeste no passado e fora do campo, dentro do campo, o Benzema faz por merecer estar ao nível dos melhores do mundo, se não numa shortlist dos 5 melhores do mundo. Benzema neste momento parece-me que encontrou uma regularidade incrível e uma maturidade incrível, para mim o melhor jogador da La Liga.
Eu fiquei para o último e mesmo assim não me deixam um jogador chamado Messi, portanto vou ter de ir para o argentino, não me deixam outra hipótese, de facto.
Isso é o Joker.
Sim, claramente, mesmo numa época coletivamente mais pobre do Barça, Messi acaba por ser a explicação para o melhor período catalão, resolvendo muitos jogos, marcando muitos golos, dando muitos a marcar. Enfim, por vezes, se calhar desvalorizamos um bocadinho as épocas de Messi e de outros jogadores, quando as equipas não conseguem ter muitos títulos, mas o Barça mesmo assim venceu a Copa do Rei, e para isto também contribuiu bastante Lionel Messi, sempre um dos melhores jogadores desta Liga Espanhola nos últimos anos. Só uma menção honrosa para Gerard Moreno, porque era a minha outra opção. Mas
já sabia, essa era fácil de dizer.
Messi. Sim. Essa era fácil.
Atenção que ainda há a surpresa. Não sei se eles poderiam encaixar, apesar da idade, pode-se encaixar.
Eu tenho outro para surpresa.
Então, força,
pega já.
A minha grande surpresa é individual e é um jogador chamado Pedri, porque não é qualquer miúdo de 17 anos ou 18 anos depois, no decorrer da temporada, que acaba por aterrar em Barcelona, numa equipa destruída e com um pouco futuro imediato, digamos assim. E Pedri mostrou o caminho, e é de facto um dos principais talentos na atualidade do futebol europeu, não só do Barça, com uma personalidade gigantesca, com uma interpretação do jogo fora de série. Creio que já acabou a época completamente rebentado, e por isso não podemos ver o melhor Pedri, mas houve ali um período a meio da temporada em que jogava de olhos fechados com o Messi, um dos melhores parceiros que o argentino já teve na carreira, e por isso apetece muito ver as próximas épocas de Pedri.
Eu dou Alexander Isak. Confesso que foi o jogador que, durante a época, tive sempre mais curiosidade de perceber o que é que ia fazer. Achei que era um período só em que ele estava a jogar bem, mas foi muito regular. 17 gols ao longo de toda a época, não só na Liga, mas em todas as competições pelo clube. E foi um jogador que me surpreendeu bastante, não conhecia, e este ano ficou no meu radar. E na Real Sociedade foi jogador fundamental até ao final, portanto, Alexander Isak. Agora é o Luís.
Pois, sim, em termos de surpresa, tinha aqui assim algumas hipóteses, mas vou ficar associando aqui surpresa à juventude com o Brian Hill. Está numa equipa que desce divisão, mas faz a sua primeira grande temporada de altíssimo nível e também com bastante utilização. Estreia-se na seleção A pelo caminho, o que não deixa de ser impressionante para um jogador que está a representar o Eibar, e por isso na próxima temporada não vamos ter Eibar, mas muito provavelmente teremos um Brian Hill a consolidar esta época surpreendente na Liga Espanhola.
Só para explicar aos nossos ouvintes, portanto, não estava combinado sequer a ordem. Eu sinceramente agora já tinha arriscado aqui o Rafa Mir, pensava que o Gustavo ia escolher. E portanto, até porque o Tomás, o Pedri também já era demasiado.
Esse não foi surpresa, não foi surpresa.
para os mais desatentos. Eu, até porque o Pedri, a odd estava muito baixa para a escolha do Tomás. Até porque
eu também já tinha feito... Não podia desaproveitar.
Exatamente, exatamente. Portanto, eu confesso que vou ficar com o Rafa Mir, para aqueles que são os mais desatentos e que ainda não conhecem este nome e que possam pesquisar enquanto nos estão a ouvir. É daqueles nomes que joga, marca, faz jogar e encanta tudo e todos. E confesso que é um daqueles nomes que não é, naturalmente não é surpresa para nenhum de nós, mas é aquele nome consensual dos corredores da Eleven, desde o início. Seja nos corredores, seja à porta. Toda a gente fala do Rafa Mir já há muito tempo. Ou visto o gol do Rafa Mir, já viram? Então vejam o gol do Rafa Mir. Como é que ele ainda está ali? Porque é que ele não está no outro patamar? E, portanto, certamente iremos ver Rafa Mir, seja na Liga Espanhola, seja noutro tipo de ligas, mas no futebol e no patamar que ele merece.
Estão os destaques individuais todos feitos. Portanto, aqui alguns nomes surpreendentes, outros não. E a La Liga foi emocionante até ao final, talvez das edições de todas as ligas que me lembro mais empolgantes pelo desfecho que a certa altura era absolutamente imprevisível. E na data em que estamos a gravar este podcast, Agüero já está dentro da La Liga para o próximo ano, portanto mais entusiasmante se pensava que não podia ficar, começa a ganhar contornos de mais uma grande edição da La Liga. E muito irá mexer também no mercado, e nós durante o verão vamos estar aqui atentos também para dar aqui as últimas do mercado, sobretudo nestas ligas. Só para este sublinhado final, Agüero no Barcelona, deixa-vos água na boca.
Creio que nesta altura, acima de tudo, é uma cartada para o Barça tentar segurar Messi, por um lado, e por outro lado, para tentar comatar a ausência de um 9 no plantel. Foi bastante discutido ao longo da temporada. Agora, creio que é também uma aposta muito arriscada. Primeiro, porque a Agüero já não vai para novo. Segundo, porque também não deverá ganhar assim tão pouco. Vai para um clube que está com uma saúde financeira bastante complicada nesta altura. É público, isso mesmo. Agora, creio que, se calhar, foi uma condição, entre aspas, para Messi ficar no clube. E se assim é, o Barça provavelmente sairá a ganhar. A qualidade de Agüero não está em causa. É um enorme jogador, um dos melhores avançados dos últimos anos. Resta saber se está fisicamente apto para ainda oferecer qualquer coisa ao Barcelona.
É, o mundo dá muitas voltas e um Barcelona que, né, há cerca de um ano dispensava Luís Suárez, acaba por ir buscar Kun Agüero. Na comparação entre os dois, creio que fica a perder, mas é se calhar o ponta de lança veterano possível para o atual momento do Barcelona.
Sim, como falamos, portanto, pode correr muito bem ou pode correr muito mal, dada essa pressão. Agora, como vimos, com o Agüero, mantém intactas as suas características e todos os seus atributos, não tanto na final de Champions, mas especialmente nesses minutos que teve no City antes dessa mesma final, e poderá ser a cartada e o meia-culpa, como o Luís referiu, do erro que cometeram ao deixar sair Luís Suárez, e principalmente aquele companheiro de balneário para Messi se manter feliz onde deves ficar.
Pois, isso é que eu acho perigoso, mas pode ser que resulte para o Barcelona, porque quando detectas um problema, agora vais alimentar ainda mais esse problema.
Exatamente.
Isso, criar grupos no balneário à volta de Messi pode correr muito bem ou pode correr muito mal, e acho que isso também vai ditar o sucesso do Agüero, que é como se enquadra no Barcelona. Se enquadrar bem, vai render. Se for, ou se passar a ser mais um problema, acho que vai destruir o resto da carreira, mas vamos ver, e espero que o Agüero tenha um grande sucesso em Barcelona, a bem do espetáculo futebolístico. Passamos à Alemanha, Bundesliga, sem surpresa no vencedor, o Bayern pela 9ª vez consecutiva, a competitividade fica em causa, mas o espetáculo da Liga voltou a ser o do costume, daí para baixo. É um autêntico carnaval, Luís.
Sim, a equipa do Bayern Munique acaba por não ter um adversário à altura na Bundesliga, e essa é a realidade. E se calhar por não haver esse adversário à altura, acaba por até o seu próprio título sair um pouco, não digo desvalorizado, mas é um cumprir de expectativas demasiado certinho para criar emoção em relação ao título. O que é certo é que esta Bundesliga, para lá do primeiro lugar, foi mesmo uma competição espetacular, com grandes surpresas no apuramento para a Champions, com grandes surpresas no apuramento para os lugares europeus, com notas muito negativas naquilo que foram também as equipas que acabaram por descer de divisão, e eu creio que é um campeonato que continua a ter muito interesse e continua a estar no topo daquilo que são os principais campeonatos europeus em termos de espetacularidade do futebol jogado nas quatro linhas. Das competições que nós transmitimos, creio que foi claramente também aquela liga que mais sentiu a ausência dos adeptos, em termos do espetáculo que é oferecido pelas bancadas no futebol alemão, e confesso que, e sim, estou mortinho para que comece a nova temporada e que a Alemanha liberte aí a possibilidade de todos os estádios terem adeptos. Nesta ponta final do play-off já vimos, já temos um cheirinho disso, mas que libertem a possibilidade dos adeptos poderem voltar aos estádios, porque num ano em que vamos ter Nagelsmann no Bayern Munique, vai ser muito, muito interessante perceber se com adeptos nas bancadas a equipa vai tremer ou se vai continuar a seguir este caminho quase pré-definido para mais um título.
Oscar.
Sim, aqui destacar aquilo que já nos disseram, e eu acho que excluindo o Bayern e nomeadamente o Schalke, tudo pode acontecer ou tudo pode acontecer. Portanto, é daquelas ligas que tanto elogiamos, porque são jogos fantásticos, independentemente da presença do público, houve realmente muita qualidade das quatro linhas, mas é aquela que deixa mais saudades pelo ambiente que tem à sua volta, ou seja, as famílias todas envolvidas, adeptos de equipas adversárias sentados de lado a lado. E, sem dúvida, neste play-off entre o Kiel e o Cologne já ficou esse apelativo, porque as bancadas estavam a vibrar de forma incrível, como falavas há pouco da Champions, e, portanto, ver essas mesmas imagens, portanto, parecia que o estádio estava literalmente cheio, deu origem a muitos golos, e aqui, mais uma vez, fica aquilo que também fomos falando aqui no podcast e também no Planeta, a questão da troca e a dança de cadeiras incrível, já a perspectivar a próxima temporada. E, portanto, é daquelas ligas apaixonantes e que quem gosta de futebol naturalmente tem gostado da Bundesliga.
Tomás, como é que se equilibra isto para o ano?
Acho que será difícil. O Bayern está a rejuvenescer o plantel, ainda tem Lewandowski no topo das suas capacidades, partirá como favorito indiscutível, mesmo com a troca de treinador. É curioso, sobretudo, ou será curioso, observar como Nagelsmann até em Munique se vai montar uma equipa tão ofensiva quanto esta, se vai ter capacidade de dominar, de superiorizar a concorrência, porque é daquele tipo de trabalhos em que só se tem a perder, na perspectiva do treinador, porque ganhar é o normal, mas se perder mancha a carreira, que ainda é curta, mas de facto há muita curiosidade nesse sentido. Depois todos trocaram de treinador, e isso também torna aqui esta liga num pouco de caos para a próxima temporada, projeto a começar do zero, provavelmente também o mercado para transferências a mexer, mas com treinadores com provas dadas. Na maior parte das equipas, por exemplo, Gerardo Seoane, que entrou no Bayer Leverkusen, foi campeão do Young Boys na Suíça, Adi Hütter, vulgo o Eintracht Frankfurt a um lugar europeu, Oliver Glasner trocou o Wolfsburg de Champions do Eintracht Frankfurt. Portanto, acho que será mesmo muito interessante, também com a chegada de Jesse Marsch à Bundesliga. Acima de tudo, é um espetáculo garantido. Pode não haver a tal luta pelo título, mas todas as outras lutas são sempre muito interessantes.
É, deve ser dos poucos campeonatos em que se olha do segundo para baixo e não para o primeiro, mas mesmo assim é...
E o Bayern algum dia perderá, não se sabe quando, sim, mas algum dia vai perder.
Sim, sim, sim. Nos últimos anos tem estado ali, até certa altura, inclinado para não ganhar, mas depois acaba por embalar para o final e as equipas não conseguem igualar essa...
Sim, pode ser o décimo, não é? Pode ser o décimo seguido.
O que não teria grande piada, mas também seria uma das histórias mais dominadoras do futebol internacional. Olhamos então para os destaques individuais. Portanto, quem é que terminou há pouco? Recordem-me lá.
Fui eu. Começo eu.
Começas tu.
Então fico já com o Flick. Antes, só para arrumar já aqui com a questão. Há pouco o Simeone foi a terceira escolha. Aqui fico já com o Hansi Flick, o futuro selecionador alemão. Pecou na Champions, mas a nível interno, apesar de não ter sido aquele rolo compressor que foi depois da chicotada da época anterior e como começou a época, mas teve a devida homenagem no relvado, e essa para mim é também uma das imagens. Portanto, a maneira como o Bayern respeita todos os seus jogadores, e no final, na última jornada, para além da taça, a homenagem que fizeram a Boateng, a Alaba, Javi Martínez e também Tiago Dantas, e naturalmente a Hansi Flick.
Luís,
Olha, desta, vou aproveitar aqui este momento para escolher um técnico um bocadinho fora da caixa, mas eu pegou no Mainz numa posição terrível, parecia estar condenado. O Bo Svensson acabou por transformar a equipa, recuperá-la, torná-la até uma das equipas que, jogando frente aos conjuntos dos primeiros lugares, conseguiu competir, conseguiu criar problemas a toda a gente. E por isso mesmo a merecer aqui o meu destaque em termos de treinadores, tendo em conta também que o Oscar me roubou aqui uma das minhas possibilidades mais fortes.
Para mim, o treinador tinha duas opções. Vou dar o Nagelsmann. Obviamente que seria um nome lógico e alguém tinha que o destacar, porque foi o primeiro dos últimos, foi segundo classificado, mas fez um trabalho extraordinário e aliás, quando alguém vai à rubrica Tiki Tática, é sinal que está a fazer alguma coisa de extraordinário, e nós analisamos essa forma de jogar do Leipzig. Que foi
mais que uma vez, até.
Mais que uma vez. Tem uma forma muito particular de jogar, mas mais do que o jogar, gosto muito do carisma dos treinadores, como ele, como o Tuchel, como o Klopp, esta escola alemã mais irreverente. É um treinador bastante jovem e escolhido para ir para o Bayern, não é por acaso, foi escolhido para ir para uma das melhores equipas do mundo, e estou curioso para perceber também o que é que ele vai fazer. Esse foi um prémio de carreira ainda bastante novo, por isso acho que, para mim, um dos melhores treinadores, não só da Bundesliga, mas do ano futebolístico.
E sobram-me duas escolhas muito fortes. Acho que, entre Glasner e Urs Fischer, o trabalho mais impressionante foi mesmo o do Urs Fischer, levando o Union Berlin à posição europeia, de Conference League, para a próxima temporada. Um plantel modesto, um clube que está apenas a cumprir a segunda temporada na Bundesliga e que conseguiu roubar pontos aos da frente, conseguiu terminar no sétimo lugar, com um plantel modesto, teve uma grande estrela, Max Kruse, mas ainda assim é muito meritório o trabalho de Urs Fischer, técnico suíço na equipa da capital alemã, que vai estar nas competições europeias. Com a tal menção para Glasner.
Então vamos aos jogadores. Tomás, começas tu.
Para deixar também o caminho livre para outros jogadores, e na cena do que estava a dizer, se calhar vou escolher Max Kruse. Fez uma temporada absolutamente excepcional no Union Berlin, 11 golos e 5 assistências, sendo um segundo avançado e estando numa equipa relativamente modesta, acabam por ser números impressionantes que ainda podemos juntar a influência que teve na equipa, na criação, nas jogadas de perigo. É de facto um dos melhores jogadores extra-grandes da Bundesliga nos últimos anos e regressou nesta temporada para emprestar o seu brilho a esta equipa da capital alemã.
Olha, ainda bem que escolheste esse, porque eu tinha que destacar o André Silva, não ficaria bem com a minha consciência, porque um jogador que faz a quantidade de gols que ele fez no Frankfurt tinha que ser dito por algum de nós. Ainda bem que fui eu, que fica a tarefa mais facilitada e deixo as surpresas para o Oscar e para o Luís. Mas o André, enfim, não, faltam palavras para a regularidade, sobretudo isso que teve. Isso no avançado é muito difícil, fazer o que ele fez, estar a época toda com o holofote em cima e ainda assim conseguir marcar, bateu o recorde de golos dele numa época, bateu o recorde de golos no Frankfurt de um jogador na temporada também, a jogar no Eintracht, que também nos deu muita ilusão de ver jogar, sobretudo pelo André, e os números também disseram isso na Eleven. Foi uma equipa muito acarinhada, o André conseguiu suportar essa pressão e agora também nos despertou curiosidade para o europeu, para perceber se foi algo que a equipa lhe deu, essa estabilidade, ou se é a maturidade dele que já está num nível superior e já lhe permite ser esse jogador que se fala que pode ir para Real Madrid, para, agora se calhar a Barcelona ficou tapado, mas para esse patamar de clubes que o André sempre prometeu poder chegar, acabou por não se afirmar no Milan, deu este passo atrás e acho que teve aqui a sua época ponto rebuçado. Vamos ver se consegue dar continuidade, porque para mim foi um jogador excepcional ao nível de Lewandowski, melhor até que Haaland, e se toda a gente gosta de falar do Haaland, que impressiona, se olharmos para os números de André Silva foram até melhores, portanto, temos aqui uma grande pérola na seleção nacional, um jogador que acaba por encontrar o seu estado de maturidade ótimo, vamos ver se consegue dar essa continuidade, mas para mim foi o jogador mais desta Bundesliga.
Olha, estou naquela posição dos Chicago Bulls em 84, que escolhiam em terceiro lugar e puderam ficar com o Michael Jordan, por isso escolho o Robert Lewandowski. E não há muito o que dizer. Lewandowski é o melhor jogador da Bundesliga, o mais influente, o mais tudo, muito longe de todos os outros. E se calhar um dos grandes argumentos para esta normalidade do Bayern ser campeão ano após ano.
Se chegássemos ao fim sem Lewandowski, mais valia cancelar o episódio.
Sim.
É verdade, é verdade. Também salvei a casa por aí.
Ficou o Messi para ti, portanto, talvez que ainda sobrava
Exatamente.
o Lewandowski para mim. Aqui a escolha do Tomás, do Max Kruse, faz com que eu tenha que deixar de fora o Weghorst, que eu sinceramente estava à espera, se fosse eu a quarta escolha, que iria ficar com o Weghorst, pelo Pinheiro, com o faro de gol que tem, e portanto, naturalmente, também não podíamos deixar de fora Haaland. Assistimos semanalmente, ou bissemanalmente, a história em direto deste grande craque. Portanto, estamos a falar do melhor marcador da Champions, números que falam por si. E agora resta saber o que é que ele irá fazer na próxima temporada, esticando cada vez mais aqueles motores, e se for alimentado devidamente pelos seus colegas, não só a nível ofensivo, mas principalmente no equilíbrio defensivo, poderá ser um caso sério e, portanto, não podíamos deixar de fora Haaland.
Então és tu que escolhes a surpresa, a primeira
Ainda
surpresa.
bem, também fico já aqui com o meu número um, este, acho que estava na lista de todos, é Virtus. E, portanto, acho que é daquelas escolhas óbvias. Quem não o conhece não pode dizer que viu a Bundesliga. Quem não o conhece não pode dizer que conhece bem jogadores de futebol. É, sem dúvida, um dos grandes craques do presente e do futuro, não só na Bundesliga, mas também a nível mundial. E é daqueles nomes que convém já fixar. Tem poucas letras, algumas consoantes, portanto, só tem uma vogal, mas fixem já este nome.
Bom nome, bom nome.
A
Luís.
minha surpresa vai para Angelinho, porque creio que já quase todos conheciam o lateral espanhol, mas não conheciam esta capacidade dele se transformar durante o jogo em homem de área. Na Bundesliga faz 4 golos e 4 assistências, junta mais 3 golos e 3 assistências na Champions. É um jogador transformado, ou pelo menos acrescentado naquilo que eram as características reconhecidas. E daí a surpresa de ver transformado Angelinho num jogador ainda mais completo e, sem dúvida alguma, um jogador de alto nível na Bundesliga.
Duas extraordinárias escolhas. Eu não vou para os jogadores, até porque não é obrigatório, e por isso tinha que sublinhar isto. A minha grande surpresa foi para a descida do Schalke. Talvez não para o plantel, teria talento para mais, provavelmente, mas pela situação que eu equiparo quase ao Rio Ave em Portugal, que para mim foi também um choque ver a descida de um clube que terá um dos maiores orçamentos nacionais. O Schalke, uma potência incrível. Lembro-me perfeitamente de ir uma vez, no primeiro ano que a Eleven teve Champions, fazer um Schalke, Futebol Clube do Porto, à arena, do Schalke, e ficar. Entrou diretamente para o meu top 3 de ambientes de estádio. Os adeptos do Schalke são inacreditáveis. O barulho que fazem num pontapé de canto é o mesmo que se faz num gol. A cultura de futebol que ali existe, a cultura da cidade, da zona. De trabalhadores, de mineiros, como são conhecidos, o povo que tem aquela cultura à volta do clube, a força que o clube ganhou na Europa, os jogadores que lançou chegar a esta fase, e até porque tem um português no plantel, ou tinha emprestado o Gonçalo, chegar àquela fase de estar ali quase para descer, todos nós acreditamos que pela força do clube algo que vai acontecer, algum milagre e vai se salvar. A verdade é que foi sempre a descer, inclusive foi dos primeiros das grandes ligas a confirmar a descida, e foi com grande pena que vi esse clube cair na segunda divisão. Uma segunda divisão que para o ano vai ter nomes históricos, inclusive o Schalke, que não esperava, e por isso para mim foi a grande surpresa.
Há 10 anos estiveram nas meias finais da Champions, só para se perceber que isto muda em pouco tempo. Pensei verdadeiramente que iam escolher o nome que vou escolher, que é Musiala, do Bayern de Munique. Também uma das revelações, não só do Bayern, mas também do próprio futebol europeu. Um nome que acabou por escolher a seleção alemã para os próximos anos, tinha outras opções, mas que de facto, quer como médio ofensivo, jogador central, quer a descair para uma das alas, tem um talento fenomenal. Em espaços curtos, a sair no drible, a atacar a baliza. Fez uma super exibição em Wolfsburg, por exemplo, num dos jogos que acaba por confirmar esse título para o Bayern de Munique. e de facto é um jogador que pode ser altamente valorizado e aproveitado por Julian Nagelsmann. E digo desde já que é uma das principais curiosidades que tenho, perceber como o Musiala vai ser aproveitado já na próxima temporada, em que papel, pelo treinador do Leipzig, atualmente para o ano no Bayern.
Muito bem, estão escolhidos os nomes da Bundesliga. Fechamos este capítulo da Liga Alemã, passamos para a França, onde talvez tenha acontecido um dos maiores feitos do futebol recente, o Lille, a superar o super favorito Paris Saint-Germain. Se para o Lille há 2-3 anos tinha sido uma vitória no campeonato ter sido segundo, isso foi assumido pelos jogadores, o que é que será, o que é que significará este feito agora? Inclusive, a surpresa também de ter saído o treinador no final da temporada, depois deste feito incrível, poderá também sublinhar o que é que isto significa, não é? Que é um feito tão, tão grande que mais vale sair pela porta, não grande, mas pela porta do castelo, quase. Luís, como é que tu olhaste para este Lille?
Este Lille domina por completo as atenções na Liga Francesa. É uma equipa que se consegue impor perante o vencedor crónico e o vencedor mais provável da competição, perante o Paris Saint-Germain. É uma equipa que o faz jogando competições europeias, o que eu diria que se olhássemos para a tendência nestes campeonatos de haver uma surpresa, seria muito mais provável que ou Lyon ou Mónaco pudessem estar nessa posição por não terem a fase de grupos da Liga Europa, mas o Lille, mesmo tendo essa competição e mesmo fazendo alguma gestão dos jogadores, acabou por conseguir manter-se sempre nos lugares de topo da Liga Francesa e depois nos momentos da verdade, ou seja, quando defrontou as equipas mais fortes, parecia estar no seu território. É daquelas equipas que consegue, quase se pode dizer, consegue sobreviver contra os mais pequenos para se mostrar mais forte contra os maiores. E aí eu creio que é muito do dedo de Christophe Galtier fazer um grande trabalho no Lille, depois de ter feito um grandíssimo trabalho no Saint-Étienne nas temporadas que por lá esteve. Um plantel com jogadores muito experientes e que são instrumentais nesta vitória e também numa contratação altamente improvável a revelar-se quase a contratação-chave, não só de França, mas calhar de toda a Europa. Por isso é um Lille muito especial. Eu não disse o nome porque vai ser dito de certeza daqui a pouco.
É um
Lille muito especial fazer aqui uma grande história na presente temporada francesa.
Então, se calhar, avançamos já para as escolhas, até para atalhar caminho, e depois, durante as escolhas, vamos poder justificar um pouco daquilo que foi a Liga. Portanto, Tomás, fica já tu com a escolha do treinador.
Sendo o primeiro, vou escolher, claro, Christophe Galtier, o treinador herói no Lille, pela forma sólida como montou esta equipa, defensivamente excepcional, no 4-4-2 de sempre, um meio-campo muito combativo, muito rigoroso em termos posicionais, e depois saídas em contra-ataque, muito bem trabalhadas. O perfil de contratação da ajuda, claro, mas há essa ligação entre a política de mercado e depois a ideia do treinador. Isso foi a chave do sucesso, mas claro, Galtier, com esta campanha, acaba por entrar para a história do futebol francês, do Lille em particular, e penso eu foi muito inteligente em sair do Lille, porque já não dá para fazer melhor. Portanto, sai em altas e agora vai tentar ajudar outros clubes, nomeadamente o Nice.
Para mim, Niko Kovac. Galtier obviamente era o primeiro, Niko Kovac fica com o segundo lugar, porque principalmente pela carreira que ele tem, saindo do Bayern daquela forma, quase, sobretudo quando o Flick pega na equipa, quase como um atestado de incompetência perante tanto poder, não conseguir espremer o melhor de um clube como o Bayern de Munique, havia ali, pairava ali aquele atestado quase de incompetência. Ele pega num Mónaco que tinha sido terrível nos anos anteriores, mesmo com outras gerações, e leva uma equipa a lutar pelo título até à penúltima jornada, o que é, para mim, um dos grandes feitos em França. Portanto, o Kovac leva aqui a minha medalha.
Vocês levaram as minhas duas principais escolhas e deixam-me com as duas opções. Tinha vontade de falar dos dois, mas não quero pisar os calos do Óscar Botelho. E por isso vou-me ficar vamos ficar pelo Franquez, o técnico do Lance. Foi, a meu ver, uma das equipas muito interessantes desta Liga Francesa. Fica muito perto de, em ano de regresso ao principal escalão, entrar na Europa. Fica apenas a um ponto do sexto lugar, que dá a Conference League. E uma equipa muito combativa, pegar em todas aquelas ideias que existem em termos do que é a cultura do Racing Lançois, e por isso mesmo o Franquez a merecer este destaque como um dos treinadores que esteve muito bem na presente temporada em França.
Portanto, fica a fava para mim, sem dúvida, escolher os três melhores, sublinhando o que o Luís disse, que é a equipa do Lance, é da equipa, talvez a equipa revelação de todas as ligas da Eleven, uma equipa com futebol muito bem vincado, e daquelas que foi muito regular ao longo do ano, e portanto podemos dizer, até porque tive a tendência de escolher Thomas Tuchel ou Kanté, porque Kanté esteve literalmente em todo lado, não estou a brincar naturalmente, e portanto Thomas Tuchel saiu na 17ª jornada a um ponto do Lyon, e do Lille também, e Pochettino termina a um ponto do Lille, e portanto vou escolher como quarta opção Der Zakarian, portanto o treinador do Montpellier, pela qualidade.
Ainda bem que eu não disse.
era óbvio, até vemos os mesmos jogos da mesma forma, que é uma equipa, no meu entender, pela forma de jogar, pela intensidade, pela velocidade, e para um registro muito curioso, porque a equipa do Lyon escorrega literalmente na reta final, tinha três derrotas até à 29ª jornada, e duas delas tinham sido precisamente frente ao Montpellier. Portanto, cimentando muito na frente de ataque com Delors, Laborde, uma equipa de muito, muito interesse e vertigem ofensiva, e aqui mérito do seu treinador.
Vamos ao jogador. Será o Oscar.
Portanto, aqui, naturalmente, a tendência seria escolher qualquer jogador do Lille, mas aqui, no meu entender, o melhor jogador do Lille é principalmente a equipa. E vou escolher aquele que está no outro patamar, que é Mbappé. Portanto, um jogador diferenciado, aquele que temos o privilégio de poder ver toda a carreira dele, e convém aproveitar, porque é o futuro bolador.
Luís?
Eu tenho, de facto, aqui uma lista de jogadores do Lille que poderiam ser utilizadas nesta categoria, e não vou desperdiçar a oportunidade de destacar o José Fonte. A nível defensivo, foi líder da equipa. De facto, um central, como disse Luís Campos, ser esse o objetivo quando foi contratado para o Lille, que era desenvolver jogadores, acaba por fazer também uma temporada em que ajuda a desenvolver mais um grande central na equipa do Lille, no Sven Botman. É um líder de balneário, é um líder de equipa. Nos momentos difíceis, deu sempre a cara pela equipa, falando também à comunicação social, e naturalmente merece estar neste grande momento, depois de, há duas temporadas, termos visto o José Fonte a festejar o segundo lugar como se tivesse sido campeão. Agora tem aqui o prémio, pode festejar mesmo o título de campeão francês.
Achei que ias revelar ou dizer o nome de Burak Yılmaz. Para mim não é o melhor jogador da Liga, obviamente em termos de talento há melhores, mas o impacto que tem agora, sobretudo no final do campeonato, Burak Yılmaz, para mim leva esta medalha não sendo o melhor jogador, de ser um jogador que eu destaco como um dos melhores do ano. Burak Yılmaz encaixou na equipa de uma forma sublime, a idade que tem não o permite, não o impediu de render a um grande nível. Encaixou perfeitamente na ideia de Gaultier, trouxe experiência, trouxe golos, e eu acho que teve um impacto brutal nesta liga e no desfecho dela. Portanto, Burak Yılmaz.
Sobrou-me Memphis, o jogador do Lyon, que foi sem dúvida a grande estrela da equipa e teve talvez o ano de consagração futebolística. Está no auge da carreira, pode rumar ao Barcelona, essas conversas também são públicas, provavelmente teremos mesmo o jogador em Camp Nou, mas para já entregou uma temporada espetacular, quer em termos de números, e ultrapassou largamente os dois dígitos, quer em termos de golos, quer em termos de assistências, mas também com um papel central na equipa em termos de criação, baixando no terreno, quase como Firmino, por exemplo, para depois lançar as duas motas nas alas, cada web e também com o Ekambi. Portanto, é um jogador indispensável na manobra deste Lyon, um dos craques que consegue resolver individualmente qualquer jogo nesta Liga Francesa. E creio que finalmente poderemos ter Memphis Depay nos principais palcos do futebol europeu já para a próxima temporada.
Então vamos às surpresas. Tomás, começas tu para fecharmos estas eleições de Oscar do ano.
Surpresas, já falaram há pouco da principal, e foi o Lance, claramente, uma equipa histórica. Foi campeã em 98, mas andava na segunda divisão, apesar de ser um dos principais clubes em termos de massa adepta em França. Mas, de facto, a ideia de Franquese, com um sistema de três centrais, muita profundidade pelos corredores exteriores, acaba por trazer o Lance de regresso à primeira divisão para ficar. E quase conseguiu esse bilhete europeu. Uma equipa muito ofensiva, com algumas estrelas de outros tempos, como Kakuta, por exemplo, que chegou a prometer bastante e depois não cumpriu, mas é um jogador da casa. Mas há outros, Cheikh do Corrêa, Seco Fofaná, também Klaus, o ala-direito. Portanto, uma equipa cheia de bons valores para seguir nos próximos anos e, acima de tudo, com um treinador que provavelmente também vai saltar a curto e médio prazo no futebol francês, porque tem, de facto, uma ideia muito sólida.
Não é... Eu vou primeiro arranjar aqui um buraco na lei, porque não se pode repetir os nomes, mas é na mesma categoria. Eu vou repetir um nome noutra categoria, que é o José Fonte. Não é, não é uma surpresa para ninguém a qualidade nem a carreira. Para mim a surpresa, claramente, é o Lille, não é? Mas surpreende-me que José Fonte, com a idade que tem, ainda continua a fazer o que está a fazer. Primeiro, como o Luís já explicou muito do contexto do José Fonte este ano, e os jogadores revelam sobretudo o que é que ele é no balneário e fora do campo, mas surpreende-me ainda que ele continue com esta idade num clube com a dimensão do Lille, conseguir ser tão regular, tratar-se tão bem fisicamente, conseguir não ter lesões, conseguir aglomerar o balneário e é peça-chave para colar o grupo. Juntar culturas tão diferentes e difíceis dentro de um balneário, e toda a gente dizer que ele é peça fundamental para o título do Lille, é quase um presidente dentro do balneário que também joga e joga com qualidade. José Fonte, para mim, é quase como prémio carreira a minha grande surpresa da temporada, por estas razões que disse.
Olha, para mim a surpresa vai para um jogador que foi um esteio na equipa do Mónaco, o Aurélien Tchouaméni, que faz a sua primeira grande temporada. Ele já tinha dado muito bons sinais na equipa do Bordeaux. O ano passado mudou-se para o Mónaco, mas não encaixou logo e a equipa também não estaria, se calhar, muito receptiva a novidades, digamos assim, a meio da época. Agora, este ano, com o Niko Kovac, Tchouaméni foi mesmo a figura da equipa, uma das grandes figuras da equipa, a encher o meio campo. Está também no Europeu de Sub-21, portanto é daqueles jogadores que surpreende pela regularidade, mas não vai surpreender quando passar para uma equipa ainda mais poderosa do que este Mónaco.
Portanto, muito bem, chegamos na Liga dos Talentos. Na Liga dos Talentos é daquelas que é mais difícil para mim e mais fácil também, porque... basta ver qualquer jogo e há ali um novo nome a aparecer ou a brilhar, e confesso que tinha aqui como resto de esperança que ninguém dissesse o Burak Yılmaz e ficasse para surpresa. Era aqui uma surpresa num veterano, mas sabia que não iriam deixar escapar, e muito bem. E portanto o Tchouaméni era o meu primeiro nome, sem dúvida, porque isto vai na senda de Camavinga, entre outros, e portanto é daqueles que convém também rapidamente fixar, porque não vai ficar por ali muito tempo. E, portanto, vou ficar com o Yazici. O médio ofensivo, chama-lhe o que quiser, é 9,5, do Lille, pela compatibilidade, pelo aquele fino recorde que tem, daqueles jogadores que pisa de forma muito elegante qualquer relvado, e acaba por ser aquele fator extra para a equipa do Lille chegar lá acima, mas não é por acaso. Vejam a Liga dos Talentos, porque rapidamente conseguem acrescentar nomes a esta lista.
Está feito praticamente o balanço de toda a temporada. Foi um episódio para fechar com atribuição de prémios. Nós vamos voltar não só no início da próxima temporada, vamos não semanalmente, mas vamos continuando a alimentar o podcast Planeta Eleven, até porque no verão há futebol, o mercado está a mexer. Vamos também trazer aqui, com certeza, alguns convidados que vão surgir para falar sobre o futebol. mas são as despedidas desta temporada. Gostava de agradecer muito ao Tomás, ao Oscar e ao Luís todas estas conversas que tivemos durante o ano. Foram muitas horas de gravações, de podcast, de organização interna para chegarmos a temas, a horas de gravar, a conciliação de agendas. E por isso, sem querer fechar com grandes lamechices, agradecer-vos bastante a companhia desta época e desejar-vos bom descanso. Agora é banho e massagens e ver futebol no sofá.
Um tratamento para jogador. Vocês.
Exatamente. Um abraço para vocês, abraço a quem nos ouve. Para a semana não teremos episódio, este é o último da temporada, mas fiquem atentos porque nós vamos lançar episódios especiais até ao início das novas ligas e esperamos que regressem com toda a força. Contamos com a vossa companhia sempre. Um abraço, até à próxima.